Fala, amigos da Audio Ativo, sejam bem-vindos ao Pontapé Inicial. Você, tio ouvinte recorrente do Pontapé, deve estar estranhando, né? Cadê o Adriano? Eu faço a mesma pergunta. Ele não pôde estar no programa de hoje e quem vai apresentar sou eu, Vitor Bastos. E comigo nos comentários, nas análises precisas, sempre ele, o Fred Vidal. E pra fazer aquela substituição rápida, nosso reserva de luxo, Zé Vitor. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Bem, antes disso, né, só pra comentar que hoje é dia 13 de junho, dia do turista, tá? Poucos dias são tão especiais como o do turista, afinal, sair de casa, né, viajar um pouquinho é sempre bom, faz muito bem pra alma e pro corpo. E aí, Fred, como você tá?
Bom dia, Vitor, bom dia, Zé. É, hoje, inauguração do Jardim Botânico, né, o dia da inauguração do Jardim Botânico, que é um dos melhores passeios escolares. Todo mundo gosta de ouvir uma explicação sobre árvore, que você não entende nada, é tudo igual, pensando no lanche da cantina do Jardim Botânico. Forte abraço, Jardim Botânico.
É, falando em Jardim Botânico, né, esse lance de plantas e tal, Zé, o que é uma briófita?
Olha, Vitor, eu vou ter que relembrar aqui nos tempos de ciência, porque eu vou ficar te devendo a resposta. Mas é um grande prazer aqui estar podendo participar aqui com vocês, né? É, sendo esse reserva aí de luxo, né? Sendo o Pedro, né? De colocar aí que eu sou o Pedro aí do Mengão. E espero que a gente possa estar fazendo um bom programa hoje aí com vocês.
Que suas palavras sejam as palavras de Deus e que tudo dê certo no programa de hoje, né? Mas enfim, chega de papo, vamos iniciar logo falando do Flamengo, que, mais uma vez, perdeu na rodada. Bem, o Flamengo visitou o Internacional e logo de cara, no primeiro minuto, já tomou gol dele, Vander Gol. Impressionante que realmente foi em questão de segundos, menos de um minuto de partida já estava 1-0 para o Internacional. Ainda no primeiro tempo, o próprio Wanderson fez o 2-0 e já, né, praticamente decretou ali o fim da partida, né, o rumo da partida. O Flamengo ainda tentou, no segundo tempo, ter uma pequena reação, né, com o gol do Andrés Pereira. Um belo gol, né, diga-se de passagem, uma chapada ali que poucos conseguem dar, mas não foi suficiente. No final do jogo, aos 92 já, pênalti para o Internacional e gol de Pedro Henrique, e assim decretou 3-1 no placar. Realmente mais um jogo abaixo, né, do Flamengo, mais uma partida abaixo do Flamengo, né, nesse Brasileirão, que realmente não consegue engrenar, muitos empates, muitas derrotas. E realmente não dá pra ver muita perspectiva desse time do Flamengo, pelo menos até agora, nesse momento. E o Dorival acabou de assumir, realmente, a culpa não parece ser muito dele. Mas é, o que você viu dessa partida? Qual a sua análise? Se com o Dorival já houve alguma mudança, ou se realmente tá muito parecido ainda com o esquema do Paulo Souza nesse time?
Ah, então, Vitor, pelo que eu vi o jogo, né, pelo que eu acompanhei, o jogo foi complicado, né? Ele meio que ainda manteve a estrutura, né? E até usando uma... Ele acho que até tá com... Tipo, colocou, né, as peças mais antigas do Flamengo, né? E aí até por... Era um receio, né? Até por parte da torcida, né? E da imprensa que falou isso, né? Da intriga que ele teve com o Diego Alves. Então ele escalou o Diego Alves, escalou o Felipe Luiz, botou também o Diego no intervalo, mas especificamente ele colocou, né, foi a campo com três volantes, né, então é uma estrutura que não estava vindo bem com o Paulo Souza. Ele teve que manter aí também, claro, até por pouco tempo de trabalho, né, também não tem como já sair mexendo assim, mas acabou não, também não surtindo efeito, né. O Mano Menezes até no final da partida foi falar com ele, e até as câmeras conseguiram captar que o Mano Menezes falou para ele que o time estava... É, podia melhorar, e pegou também um time de terra arrasada, né, no Internacional, e aí ele falando pro Dorival que dá para melhorar, porque o time... Então, foi engraçado que ele falou que o time tava esculachado, alguma coisa assim. Então, Dorival vai ter trabalho, E o Flamengo não fez uma boa partida. O primeiro tempo foi muito ruim. O segundo tempo teve uma. Conseguiu dar uma melhora, né? Mas acabou que ainda teve o gol, né, do 3-1, então no final do jogo. Mas o Dorival vai ter que trabalhar, né, ver essa questão tática de até das peças que ele vai conseguir utilizar. Então eu acho que o Dorival aí vai ter um grande trabalho, né? Vai ter que ter um bom trabalho aí para tentar ver esse time, de encaixar esse Flamengo e tentar uma retomada aí, que o Flamengo não vem bem no brasileiro, né? E agora com foco também para as outras competições que vão vir aí, né? Especificamente do Galo, né? Colocando aí nas oitavas de finais da Copa do Brasil.
E o trabalho do Dorival vai muito além do dentro de campo, né? O Flamengo realmente não responde muito bem, não joga muito bem e também deve precisar de uma grande reformulação, né? A equipe do Flamengo, para você ter uma ideia, é o terceiro elenco mais caro não, perdão, mais velho do Brasileirão. A média de idade é 28,4. Para você ter uma ideia, o Fluminense, que é a equipe mais velha, é 28,5. Então é um décimo que separa o Flamengo do primeiro lugar nesse ranking de elencos mais velhos. E aí, Fred, renovação do Flamengo. O que você acha? Por onde o Flamengo precisa começar essa renovação de fato, né? Eu, sinceramente, acho que, por exemplo, alguns jogadores como Bruno Henrique já não respondem mais em campo como antigamente. Talvez começar pelo ataque seria uma boa. Qual a sua opinião?
Eu concordo com você, Vitor. O time está precisando de uma reformulação, como você falou, né? Um dos mais velhos da Série A. E muitos desses jogadores mais velhos não conseguem render, né? É o caso do Diego, que entrou mal de novo contra o Inter. É, o Diego Alves também entrou no jogo, mas foi, se eu não me engano, a terceira partida no ano. Daqui a pouco o Santos volta de lesão, e aí como fica a questão dele no time? O próprio Felipe Luiz, né? Que é um jogador que, particularmente, eu ainda gosto muito dele. Mas o Flamengo trouxe o Ayrton Lucas, que na minha visão tem um melhor potencial e é o lateral esquerdo do futuro. Então tem que investir nele. Do outro lado também, não tem nem como comentar, né, uma comparação entre o Isla e o Mateuzinho. O Isla tá muito abaixo do Mateuzinho hoje. E eu também concordo com o Bruno Henrique. Ele caiu bastante nos últimos anos. Ele é um jogador que precisa muito, depende muito da velocidade. E teve algumas lesões que atrapalharam, né? Enfim, Vitor, são muitas questões desses jogadores de mais idade. Acho importante na próxima janela buscar novos talentos. Entra um pouco também de trocar o pneu com o carro andando, jogadores novos vão precisar se adaptar, talvez jogadores gringos. É um pouco do que a gente fala do Botafogo também. Então é importante o Flamengo ficar de olho nessa janela e pensar no resto do ano, né?
Essa janela vai ser muito importante, né, para o ano do Flamengo. Realmente, porque, por exemplo, em 2019, né, com o Abel Braga lá no início, o Flamengo também jogava mal. No meio da temporada conseguiu, né, a contratação do Jorge Jesus e outros grandes jogadores. E a equipe, pô, melhorou exponencialmente, foi campeão de tudo praticamente. E a expectativa do torcedor é que nessa temporada seja algo parecido, né? Realmente vai ser muito difícil. 2019 já ficou no passado e o Flamengo precisa focar lá na frente. Isso é fato. Mas é também fato de que essa troca constante de treinador atrapalha muito o clube, né? Desde a saída do Jorge Jesus já passaram pelo clube Domenech Torran, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Paulo Souza e agora Dorival Júnior, né? O clube já aí vários já conseguiu, né, pagar várias vezes a multa rescisória dos treinadores e acaba também que isso vai gastando um dinheiro assim que pode ser completamente desnecessário, né? Porque realmente é uma questão muito complicada que o Flamengo vive atualmente nessa questão do treinador. E vai treinador, vem treinador e parece que o problema não muda, né, Zé? Qual a sua opinião sobre essa troca constante de treinador que o Flamengo tem atualmente?
Não, então, Vitor, isso aí é um problema que eu vejo que é mais para. Isso é responsabilidade da diretoria, isso seria responsabilidade de alguém lá dentro. Porque o Flamengo, se a gente vê, os técnicos não tem um perfil, né? A gente começa lá com o Domenech, né? Que tinha um perfil de um jogo posicional, né? Diferente, né? Ele vai para, né? O cara sendo pupilo do Guardiola. Aí você vai para um Rogério Ceni, um estilo completamente diferente. né? Então, aí você também já vai para um Renato Gaúcho, que também é um estilo diferente. E aí você fecha com o Paulo Souza, que também possui um estilo de jogo diferente. Então, se você não conseguir traçar um perfil para esse técnico, isso vai ser completamente inviável. Porque a gente não pode botar que o futebol é como no FIFA, que tu vai escalar aqueles melhores jogadores ali e eles vão se dar bem. Não, tem muitos jogadores que inclusive estão no elenco aqui que foram contratados para jogar, por exemplo, no estilo com o Jorge Jesus. Felipe Luiz ainda está aí, né? Outros jogadores aí que chegaram na janela do meio de ano, outros, por exemplo, que sabem que se renderam muito bem com o Jorge Jesus, né? Como o Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta. Né? Então, se você não conseguir traçar um perfil, muitos jogadores não vão conseguir render aquilo que eu esperado. O Ayrton Lucas, por exemplo, foi contratado para jogar no esquema do Paulo Souza. Será que ele vai conseguir render agora no esquema do Dorival? Isso vai ser uma incógnita. Né? Então, eu acho que isso seria a responsabilidade da diretoria. Né? Então, isso perpassa aí, que a gente consegue observar isso no estádio agora. Né, os torcedores pedindo a demissão do Marcos Braz, né, e do presidente Rodolfo Landim. Então eu acho que a torcida vem acompanhando isso, não só, né, que a responsabilidade não é só do técnico, mas como principalmente a torcida começa a ver a responsabilidade grande da diretoria aí, de traçar esse técnico, o perfil do treinador, além de outras questões, né, que a gente pode ver também de departamento médico, principalmente. O Flamengo vem enfrentando há um bom tempo a questão de lesão, além de outros setores que até sendo negligenciados, né? Como o setor de psicologia, né? Que teve até dos jogadores aí, o caso do Vitinho, que ele teve que fazer, né? Contratar uma consultoria própria para, né? Porque quando ele estava se tratando, né? De uma... ele vinha com um período depressivo, né? Enfrentando uma fase ruim. Até o caso também do Michael também. Então o Flamengo vem com um momento difícil, assim, de tanto no campo quanto no extracampo, né? Então, essa questão de treinador aí é um debate que acho que vai ser um bom debate aí ao longo dessa temporada.
A solução pro Flamengo a gente não tem, mas é fato de que realmente precisa mudar alguma coisa e provavelmente a diretoria é o que realmente precisa mudar. Mas isso são cenas pros próximos capítulos, porque agora a gente vai falar o nosso glorioso, o Botafogo. O Botafogo vem de uma sequência de 3 derrotas seguidas. Perdeu contra o Coritiba por 1-0. Depois perdeu para o Curitiba por 1-0, depois para o Goiás por 2-1 e na última partida tomou um baile de 4-0 para o Palmeiras. São 3 derrotas aí realmente que mudaram o cenário do Botafogo, que estava lá no topo da tabela e agora já se encontra na parte de baixo, em 16º, flertando com a zona de rebaixamento. A próxima partida vai ser hoje, às 19 horas, lá no estádio. O Botafogo joga hoje contra o Avaí, lá no Nilton Santos, às 19 horas, né? É fato de que o Botafogo vem de 3 derrotas seguidas e o Avaí, nos últimos 5 jogos, perdeu 4 e empatou uma vez. E aí, Zé, qual a expectativa para esse confronto entre o 16º e o 18º na tabela do brasileiro?
Ah, Vitor, o Botafogo ele vem com uma expectativa grande de uma retomada, né? Principalmente na questão de buscando a vitória, né? E principalmente jogando em casa, que provavelmente com o apoio da torcida, né? Que o Botafogo vem fazendo uma promoção, colocando para quem é sócio, né? Saindo de graça até o ingresso. Então acredito que vai ter casa cheia no Nilton Santos hoje novamente. E o Botafogo vem, né? A torcida vem depositando uma grande esperança, né? Tanto no Luiz Castro quanto nos jogadores, por parte também do John Textor também, que vem sendo uma figura ativa, né? E bem participativa no clube, até falando sobre outras questões. Então acho que a expectativa é boa para o Botafogo hoje. É o confronto aí, né? Do 16º contra o 18º. né? Então o Avaí também vem aí também, que não ganhou nenhuma das últimas 5 partidas. Então acho que vai ser um jogo bem pegado aí. E acho que acredito que o Botafogo tem possibilidade sim, né, de retomar e voltar a vencer e dar uma alegria, né, para sua torcida nesse início de semana.
Bem, minha expectativa, não sei vocês, mas vai ser um 2-0 pro Fogão. O que você acha, Zé? Qual o placar que você chutaria?
Ah, eu acho que pode ser um jogo, aquele jogo assim, como de segunda-feira, né? Pode ser aquele jogo assim meio truncado, né? Eu acredito que talvez aí vai ser aquele 1-0 no segundo tempo. O gol do Matheus Nascimento entrando no intervalo.
Faça o M imediatamente. Só isso que eu digo. Bem, mas agora a gente vai falar do Luiz Castro, né? Porque ele realmente vem fazendo um trabalho bom, mas já disse em entrevistas, né, que se a equipe não melhorar, só realmente a demissão vai ser o que vai restar para ele. É sobre isso, ô Fred? Você acha que o Botafogo tá nesse caminho da demissão do Luiz Castro? Ou vai ter paciência com o treinador português?
Eu acho que esse fantasma de demissões dos técnicos do Flamengo também está assustando o Luiz Castro, né? Mas eu avalio bem o trabalho dele até aqui. É, a gente tem que lembrar que o Botafogo está jogando numa dificuldade muito acima do que enfrentou ano passado. Além disso, uma mudança forte de gestão. É, com isso vem mudança de pensamento no clube, uma reformulação de elenco muito brusca, como foi do Botafogo. Então acredito que essa oscilação é normal, né? Ficou, se não me engano, um mês sem perder e agora está um mês sem ganhar. Mas é muito importante ter um cuidado, ficar com o alerta ligado, porque a próxima janela já tem mais contratações. E são jogadores para pegar de novo o trem andando. E provavelmente contribuir como titulares, né? Todo mundo sabe que a adaptação é um ponto fundamental no futebol. E estamos falando da adaptação de jogadores gringos, porque a gente fala muito de Zahavi, de Bruma. É um estilo de jogo diferente do que eles estão acostumados. De qualidade técnica, assim, eu acho que a gente tem certeza de que eles elevam o patamar do Botafogo. Mas a questão é se eles vão elevar imediatamente. Porque não dá para contratar esses jogadores e acabar caindo de divisão. Não tô falando que o Botafogo briga para cair. É só uma situação extrema no caso de o elenco ficar inchado e não encontrar a melhor forma de jogar, né? Isso pode ser um problema.
É, eu achei muito por isso aí mesmo, né? O Luiz Castro realmente tá fazendo um bom trabalho. Não acho que deve ser demitido. Eu acho que deve ter continuidade. E resta ao Botafogo mesmo esperar que os resultados vão vir. Devem melhorar. E é isso mesmo. Mas enfim, vamos saindo do Botafogo e a gente vai lá para as Laranjeiras falar do Fluminense. O Tricolor perdeu a partida, né, diante do Atlético Goianiense por 2-0. E vem realmente sendo uma incógnita nesse Brasileirão, né? O que você achou da partida, Zé?
Ah, eu achei que o Fluminense começou bem, né, a partida. Tava um jogo igual para igual, né, com aquele estilo do Diniz, né, de vir para cima, né, a todo instante. Né, e até, principalmente depois, né, do excelente jogo, né, do grande jogo que foi Fluminense Atlético Mineiro. Então até a torcida também estava esperando uma grande partida. Só que, no entanto, né, o Fluminense saiu derrotado, né, por 2-0, jogando em casa, muito também por conta da... Eu avalio por três fatores, né? Se a gente colocar aí a conta do Cano, né, do artilheiro, né, que infelizmente perdeu um gol na cara do gol, né, tipo, até um gol inacreditável, que lembrou até aqueles momentos, né, do jogador vestir a camisa, né, do Inacreditar Futebol Clube, né, mas ele perdeu um gol na cara. E aí logo em seguida, né, o David Braz foi expulso, né, e aí isso acabou alterando como o zagueiro, né, jogar com um a menos desde o início é muito complicado, né, então acabou que o Fluminense ficou jogando com esse jogo um jogador a menos. E o Atlético Goianiense foi para cima e conseguiu fazer o gol, né, 1-0, depois fez o 2-0 e que talvez não poderia ter saído com uma goleada do Maracanã, né? O Fluminense saiu até barato o resultado, mas o Diniz não conseguiu mudar, né, a equipe, né? Claro, muito difícil, né? Mas claro que a gente vê o que acontece, né, de vez em quando o time, mesmo assim com a menos, de conseguir jogar para cima, conseguir pelo menos fazer um jogo assim, né, de tentar impor algum futebol e tentar fazer um gol, né, finalizar, mas não aconteceu. E o Fluminense aí perde, né, mais um jogo, né, perdeu o seu terceiro jogo nos últimos 4 jogos e ligou o alerta também, né, lá nas Laranjeiras, sobre a questão do Diniz, que é aquilo, né, é aquele 880 que muito marca a carreira dele, né.
É impressionante que o Fluminense fez uma partida muito boa contra o Atlético Mineiro e perdeu para o Atlético Goianiense, que é uma equipe, assim, de meio de tabela do Brasileirão, né? O Atlético Mineiro, que é a equipe a ser batida nesse campeonato, junto do Palmeiras, obviamente. E aí, Fred, o Fluminense é uma espécie de Robin Hood do Brasileirão?
Eu acho que sim, acho que a torcida também tem muito essa visão do Fluminense como Robin Hood. Tira dos grandes e dá para os pequenos, né? Isso se mostrou muito nos últimos 2 jogos. Foi uma disparidade muito grande contra o Galo e contra o Atlético Goianiense. Óbvio que tem erros individuais, como o do David Braz, né? O gol perdido do Cano também foi bizonho. E são lances que mudam o rumo de uma partida. Mas teria como ser melhor, né? Até porque a gente vê a torcida apoiando o cantor, mesmo depois do final do jogo. E foi interessante ver isso, né? Porque você sair de casa no sábado à noite pra ver o Fluminense perder de 2-0, depois de fazer uma partida linda contra o Galo, você tá ali, pô, esperançoso de que vai ser o dia que você vai comemorar, pré-dia dos namorados. E você toma essa taca, né? Um pouco difícil, é um sentimento difícil de digerir. Mas o Brasileirão tem 38 rodadas, tem como recuperar isso na frente. São 3 pontos bem doídos, mas que podem ser comemorados mais pra frente.
É, realmente, pro torcedor aí não ficou nada bonito, né, esse dia dos namorados, depois de uma derrota tão complicada do Fluminense, realmente, pro Atlético Goianiense. Porque é o que você disse, né? O Fluminense, ele realmente entregou os pontos pra uma equipe de menor expressão e contra a de maior, realmente, jogou muita bola, 3 pontos pra casa. Acho que realmente essa diferença, né? Essa alternância de partida, de padrão de jogo, pode fazer diferença lá na frente, até porque o Fluminense no último Brasileirão foi muito bem. E nesse falta algo a mais para conseguir talvez chegar a um título que não vem há muito tempo, né? Que não vem há 10 anos, diga-se de passagem. Mas agora a gente vai indo pro nosso último time. Vamos falar do Vasco da Gama, que venceu lá na Série B. É, rapaziada, o cabuloso, embalado, o Cruzeiro, não foi páreo para o Vasco, que venceu por 1-0 com gol de Getúlio, de cabeça. E tá bem no Campeonato Brasileiro da Série B, né? Em terceiro lugar, com 24 pontos. Esse resultado é muito importante para não deixar o Cruzeiro, né, disparar lá na liderança. Até porque se tivesse vencido, estaria 6 pontos na frente do Bahia, que é o segundo colocado. E aí, Zé, como é que foi o jogo pra você? Qual a sua análise da partida?
Ah, o Vasco fez um bom jogo, né? Enfrentando um dos favoritos também a subir, né? Que é o Cruzeiro. Casa cheia no Maracanã, né? A torcida chegou junto no Maraca, empurrou o Vasco, né, pra essa vitória. Foi um bom jogo do Vasco, né? O Getúlio, né, fez o gol da vitória, um gol bonito, né, de peixinho, cruzamento do Nenê, né, que vem sempre aí, de vez em quando, dando as suas assistências, fazendo seus gols, né. Então o Vasco conseguiu fazer um bom jogo, o Cruzeiro também jogou bem. No primeiro tempo o Cruzeiro chegou bastante na meta do Vascaíno, no segundo tempo manteve a intensidade, né, com um bom trabalho do técnico do Cruzeiro, né, que vem fazendo um Cruzeiro bem disputando, né, e tá ali entre os 4 primeiros e acredito que vá subir, né, que tá se recuperando muito bem, né, o cabuloso. E o Vasco vem bem também com esse objetivo, né, de voltar a subir. Então acredito que tenha sido um grande jogo, e aí provavelmente os torcedores saíram do Maracanã satisfeitos com o que o time deles, né, conseguiu ali aplicar dentro de campo.
E é sempre muito bonito, né, ver o Vasco jogando no Maracanã, porque a torcida realmente faz uma bela... faz uma coisa muito bonita lá no estádio, né? O Maracanã é um estádio maravilhoso, e com a torcida do Vasco, então, melhor ainda, porque realmente é muito bonito de se ver. Mas a torcida do Vasco não ficou tão feliz com a notícia que saiu essa semana, principalmente o senhor Casemiro Miguel, que está inconformado com o anúncio do Maurício Souza como novo treinador do Vasco da Gama, né? Ele ainda não foi anunciado oficialmente, mas já é quase certo de que o treinador vai assumir o Vasco. Ele que era interino, né, do Flamengo, foi demitido por conta do Paulo Souza, fez um trabalho lá no Atlético Paranaense e agora vai ser responsável pelo comando técnico do clube lá de São Januário. E aí, Fred, qual a sua opinião sobre o Mauricinho, como é conhecido também?
O Maurício Souza era um interino do Flamengo, né? O cara que tapava buraco ali. E tapou até bem. Eu lembro que nos primeiros jogos o Flamengo ficou uma sequência sem perder com o Maurício Souza. Mas depois o time caiu de rendimento quando estava sob o comando dele. Era culpa dele? A gente nunca vai saber, porque ele era um tapa-buraco, né? Não tem tanta experiência no profissional. Ele estava ali como assistente no CAP, então também não tem como falar muito do trabalho dele. A gente acaba falando mais do treinador do que do assistente. E aí agora ele chega no Vasco para ter realmente a sua primeira chance como técnico do time profissional, com uma sequência de trabalho. Vai ser interessante ver o trabalho do Mauro Souza. Pensando no lado de ser uma aposta, eu entendo a revolta do Casemiro, né? Mas com pouco que a gente viu com o Mauro Souza, eu acho que dá para dar uma animada. No Flamengo eu não vi ele com péssimos olhos. Eu acredito que ele tem um bom trabalho para entregar. No Sub-20 também ele foi bem, ele ganhou alguns títulos, foi importante para a base do Flamengo. Então eu tô confiante, acho que ele pode ser um bom técnico.
É perfeito, né? É uma aposta. E realmente, essa saída do Zé Ricardo, né, trouxe essa grande dúvida de quem seria o treinador do Vasco. E o Maurício não era a primeira opção. O André Jardine, né, treinador que foi da Seleção Olímpica e tá lá no México, era a primeira opção, mas a multa rescisória era muito alta. Então a diretoria viu, aprovou, né, esse nome, e deve ser anunciado em breve, nessa segunda-feira mesmo. Então, você, né, que está ouvindo, talvez já tenha sido anunciado o Maurício Souza como novo treinador do Vasco, a não ser que uma grande mudança tenha acontecido. E se isso tiver acontecido, você vai ouvir lá no Pontapé de sábado, até porque o nosso programa está chegando ao fim. Eu queria agradecer demais a você, Fred, e a você, Zé Vitor. Antes de tudo, como é que vocês passaram o Dia dos Namorados, hein, rapaziada? Fala, Fred.
Foi um belíssimo Dia dos Namorados, Vitor. Fui passear com a minha amada, a gente saiu pra almoçar. Depois vimos um filminho aqui em casa. Foi um dia muito gostoso, né? Fui no mercado comprar flores, trouxe de surpresa. Foi uma surpresa super agradável. Fico feliz de compartilhar esse momento com vocês, meus amigos. E é isso, até semana que vem. Um grande abraço. Talvez eu não esteja tão feliz, né? Porque ontem aproveitei muito o dia. Mas vai ser um bom programa também semana que vem. Um grande abraço a todos. Um beijão, Vitor. Um beijão, Zé Vitor. E até. Um beijão, ouvinte também.
Né? Essa troca, essa dupla aqui, né? Zé Vitor e Vitor, realmente entrosados. E você, Zé? Como passou o seu dia 12 de junho de 2022?
Eu comecei vendo uma boa Fórmula 1, né? Que é um bom... Aí vai até uma sugestão pro ouvinte aqui tentar lá no giro dos esportes, né, que inclusive eu até falo sobre a Fórmula 1 lá, né, e assisti uma boa série. Infelizmente, ou felizmente, né, o dia foi mais propício para fazer trabalhos, né, então namorei, no caso, os livros, né, e acho que por conta disso, né, foi um domingo, assim, aceitável, né, mas é isso aí, né, sozinho, né? No caso, né? Solteiro sim, sozinho nunca. Só digo isso e um bom dia a todos.
E se você quiser ouvir mais análises de Fórmula 1 do nosso romântico da leitura, José Vitor, basta você ir no site do Objetivo ou no Instagram e ouvir, no Spotify também, né, claro, e ouvir o Giro dos Esportes. Não posso deixar também passar a oportunidade para mandar um beijo para minha amada. Então, um beijo, Jaqueline. E é isso. Esse foi o 5 Paradas. Agradeço de coração você, ouvinte, que ficou aqui até o final, ao nosso professor Gabriel Colares, pela oportunidade de a gente falar, né, o que a gente sempre mais gosta, que é futebol. Espero que o Adriano esteja de volta no próximo programa, até porque esse programa sem ele é um caos. Agradeço de verdade a você. Meu nome é Vitor Bastos e esse foi o Pontapé Inicial. Tchau.